Pro 3000, no ar.
Aqui, na Rádio Bis. Olá, caros ouvintes, aqui quem fala é Júnior Maligno. Comecei um pouquinho diferente, porque esse programa é diferente também. É ou não é, Ruiva?
Pois é, querido Júnior Maligno Farolo. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo Pro 3000 no ar. Começamos mais um programa. Talvez, por causa do tema de hoje, em certo momento da nossa existência, eu te devesse uma maçã.
E eu também. A você. Por que esse programa é especial, Ruiva?
Por quê?
Temos uma data muito legal amanhã.
Exatamente, porque nós estamos homenageando criaturas pertencentes a provavelmente a profissão mais importante desse planeta. E uma das menos valorizadas, não é?
Infelizmente.
Tô aí para dar uma maçã pro cara que já tentou algumas vezes me ensinar a tocar violão. Júnior Farolo, o maligno.
Ai, nem me fala, hein, Ruiva. É quem me socorre muitas vezes no inglês, nas minúcias do inglês e de outras coisinhas mais, minha professora de séries e cultura pop. Eu não é, Ruiva? Quanta coisa que a gente se ensina aqui, né?
Isso mesmo, a gente aprende com todo mundo e ensina todo mundo todo dia. Se a gente tiver, eu gosto de dizer que se a gente tiver humildade pra isso, né? Tomara que a gente sempre tenha humildade pra aprender e também pra ensinar, porque tem gente que acha que ensinar é arrogância, né? Não, se eu sei, eu acho que eu tenho que compartilhar, não é?
É verdade.
Depende da forma como a gente faz isso, mas eu acho que é possível ensinar com humildade. A gente tá aqui pra isso, né? Cada um tem o seu conhecimento.
É isso aí.
Então é isso, dia do professor. A gente resolveu fazer um Pro 3000 no ar, homenageando esta carreira que é pura devoção. Em poucos lugares do mundo a gente vê real valor para essa profissão, que deveria ser a profissão mais valorizada do mundo, mas a gente chega lá, um dia a humanidade evolui, não
é
não?
É isso aí. E não é o único assunto de hoje. Apesar de ser o principal, temos mais dois teminhas para abordar aqui. Um que me deixa muito triste de colocar aqui, movimentou as redes dias atrás, que foi a perda do Ed Van Halen.
Essa foi muito triste mesmo, um dos grandes ídolos, parte, um virtuoso, uma pessoa extremamente talentosa e muito triste ver um artista, né, gente que faz arte, que deixa uma obra tão bonita, partir por um problema tão grave, né, nossa, teve câncer de garganta, que virou câncer de boca, o negócio foi bem feio pelo jeito, e fazia anos que ele tava lutando contra isso, então eu gosto de dizer descansou, espero que tenha descansado. Rest in power, mestre!
Eu digo que o Ed é um dos caras culpados por eu ser um guitarrista. Não digo que um guitarrista tão bom assim quanto ele, eu não chego nem perto. Quando vi tocando aqueles hits de rádio mesmo, que não exploravam tanto a guitarra, já me chamou muito a atenção. Aí é lógico que eu fui a fundo conhecer mais a obra do Van Halen. Claro, é impossível não se maravilhar com toda aquela técnica, com todo aquele trabalho, que foi inclusive além do Van Halen. Vamos lembrar que o solo de Beat It do Michael Jackson foi o grande Ed que fez.
Exatamente, é memorável, um dos grandes riffs de todos os tempos, assim como vários sucessos do Van Halen, né? Não tem como não lembrar, eu tava falando no Jabazinho Rápido, tem uma live que eu faço toda terça-feira à noite, e quando a gente tava lembrando disso, que foi bem no dia, eu comentei, se você disser assim, ah, eu não sou roqueiro, eu não sei quem é esse cara, mentira, eu te mostro rapidinho, tem isso, isso, isso e isso, não tem como não saber quem é.
E o mais legal é que ele foi além da guitarra. Quando a gente lembra daquele solo de teclado de Jump, é um estilo simples dele como tecladista, mas que funciona muito. A performance dele ao piano, tocando Right Now, do Van Halen também, mostra que além de um grande guitarrista, era um pianista, tecladista competente, capaz de fazer o arranjo, fazer a produção além da guitarra. Então um artista sem igual. Tem poucos paralelos na cultura pop, tem poucos paralelos no mundo. E com um respeito tão grande que o Ed conseguiu ao longo de décadas de trabalho. A gente sabia que ele já não andava bem por conta dessa questão do câncer, mas 65 anos hoje é jovem, ainda mais considerando alguém que teria um potencial para produzir muita arte. Fica o lamento, fica a lição para que a gente sempre traga a parte boa, aprenda com o que não fazer, aprenda sobre o não fazer e a vida segue. Ed, rest in power.
Yeah! É o caso da gente ouvir um Van Halen?
Com certeza, porque tem uma liga com o tema que a gente acabou de falar dos professores. Um dos primeiros sucessos que eu vi do Van Halen em videoclipe, apesar de conhecer outros também em rádio antes, mas o que me arrebatou pelo videoclipe é um vídeo sensacional e engraçadíssimo, cuja música a gente vai mostrar aqui. Qual que é, Ruiva?
Hot for Teacher.
Vamos lá.
Oh,
Pois é, musicaço, Hot for Teacher do Van Halen aqui no Pro 3000 no ar. Fica aí o legado do maravilhoso Ed Van Halen. Rest in Power, como a gente falou, sempre.
Sensacional.
Mas, Junior, me fala aí, você falou que tem outro tema hoje?
Tem sim, Vicky. Amanhã, dia do professor, completa um ano que voltei da China. Estive lá, na terra de Confúcio, um pouquinho antes da pandemia, gente. Fazendo alguns trabalhos pra Hyper e, lógico, tendo uma das maiores experiências que eu tive na minha vida.
Que legal. Olha, eu adoro essa história de perdido na tradução, de solto no mundo. Eu sou totalmente viajante, é uma coisa que eu adoro fazer. Antes de qualquer coisa, quando a gente fala sobre isso, né, de viajar para um país em que normalmente a gente não conhece o idioma, e eu sei que você não conhece o mandarim.
Não.
A primeira barreira é a língua, como foi?
Olha, eles falam um certo inglês e a gente também fala um certo inglês. Isso já aproxima um pouquinho, certo, professora?
Acredito que sim, mas as pessoas falavam inglês lá, ainda que macarrônico, como a maioria dos brasileiros, mas é possível encontrar um meio do caminho e não passar fome, por exemplo, não se perder feio, não passar algum perrengue?
Como muito da comunicação é feita nos hotéis, nas feiras, tem muita gente devidamente preparada para isso. O cidadão mais comum, eu não tive um contato direto assim. A não ser com um taxista, que inclusive tentou me enrolar e enrolei ele. Porque, cara, brasileiro lá fora tem que dar seus pulos, né? Mas assim, eu tive o auxílio de uma intérprete, a Helena Tang, uma profissional incrível. Me foi indicada por uma outra profissional que era de uma outra cidade. Foi num projeto da Hyper, que eu fui lá na Music China 2019. E essa profissional, ela já era formada em línguas internacionais. A Helena, então, ela já veio com todo o preparo necessário para fazer esse trabalho de intérprete, que não é o ofício principal dela. Ela trabalha com marketing lá, né? Com, digamos assim, uma agência de comunicação mesmo. Não é bem uma agência de publicidade, é um formato um pouco diferente, mas ela trabalha com clientes internacionais lá. Então, no atendimento a contas de outros países, ela tem esse perfil de ter que falar várias línguas com vários profissionais de vários perfis diferentes. A vida empresarial lá é muito pujante, tá crescendo muito, então tem muitos jovens já fazendo carreira lá, acho, passando a perna em muita gente mais velha, viu? Com certeza. Mas o inglês dela, mesmo assim, não era muito fácil, não. Eu dei as minhas aulinhas pra ela, porque eu imagino que pra quem fala uma língua, pra quem tem como língua nativa uma língua de ideogramas, a mecânica já é um pouco diferente, é muito difícil entender como é que é a pronúncia. Então, o inglês escrito dela, acho que muitas vezes, como nós, é um pouco mais fácil, porque você vê lá desenvolvido no papel. Na hora de conversar é um pouco diferente. Como o brasileiro tem essa disposição já de tentar se comunicar e de ajudar, a gente se ajudava. Era o papel dela também ao se comunicar comigo. E não passei perrengue nenhum com ela. Agora, teve situações bem curiosas, porque eu fui lá representando uma marca, buscando fazer troca, fazer venda. Mas numa Music China, eles querem vender pro mundo. Até me disseram isso. Falaram, a gente tá aqui mais pra vender. É difícil você vir aqui e vender algum produto pra gente, a não ser que o negócio seja realmente muito compensador. Tem questões de câmbio que podem ajudar, mas nem assim. Tá sendo muito difícil ainda. E logo depois veio a pandemia que paralisou o mercado lá, depois paralisou o mercado aqui, mas eu ia falar, né, que a situação curiosa foi a seguinte. Alguns profissionais mais jovens têm o traquejo de chegar e falar isso que eu falei pra vocês, né? Assim, ó, a gente tá buscando mais vender do que comprar, mas uma geração mais velha chega a ser bruta. Ela entrou num stand, ela começou a falar em chinês com os caras e tal. Um dos caras meio que empurrou ela pra fora. Não, sai daqui que a gente não quer nada. Por mais que o brasileiro seja latino e seja mais aberto e possa ter até essas atitudes, é essa rudeza que é inerente talvez a uma outra geração e ao chinês em certas situações, causa estranhamento pra gente. Foi o maior estranhamento que eu tive. Além do fato de que, nas primeiras vezes, no meio daquela gentarada toda, eu trombava contra I'm sorry. Aí eu percebi assim que não, sabe? Um cara que era o dobro do tamanho da Helena trombava com ela e não falava nada. Ela trombava outra pessoa olhando pro celular e tal. O pessoal se tromba e não fala nada. Cada um na sua. Então não tem desculpa, foi mal, sei lá o que. Tu trombou. Você não faz muito esforço pra não trombar, porque se você desvia em um, você vai pisar em outro. Então é a superpopulação, você vê realmente assim na real numa situação dessas.
É, porque eles se enfiam todos em grandes centros. centros, né? Então é muita gente em um lugar pequeno, porque afinal de contas, se você for pensar, é superpopulação, mas também um dos maiores países do mundo, tem lugar pra todo mundo. É que todo mundo quer ficar no mesmo lugar.
Exato.
Nos países orientais, eles gostam mais ainda da ideia do tem que morar no centro. Então você mora em verdadeiras, literais cápsulas, onde você só cabe você deitado em uma mesinha do lado pra poder ficar no centro. Então elas se aglomeram mesmo. Mas o que eu queria perguntar pra você é, então a feira foi proveitosa?
Foi muito proveitosa no sentido de que eu trouxe muita informação que eu nem imaginava, que tava o mundo inteiro lá, os fabricantes, os grandes, os médios, os pequenos da China estavam lá. Você tem uma dimensão de como o mercado interno deles é forte, é autossuficiente. Outro ponto que foi falado também num certo momento foi isso: tem muito mercado lá que é regional, eles não têm sequer muito interesse em trabalhar com o mercado internacional, porque tá ali, é mais fácil, a cultura já tá mais adaptada a eles mesmos, porque eles estão no universo deles. Então trabalhar com os estrangeiros é interessante para grupos maiores, ou se realmente vão fazer uma venda grande, mas aí para fazer uma venda grande é um grupo maior que já tem um outro nível de relacionamento também. Agora, a parte disso, o aprendizado, ele foi fundamental mesmo. A China foi um grande professor para mim, a Music China foi um puta professor para mim, de uma forma que eu não pensava em ter, que eu até esperava ter uma ruptura de conhecimento, esperava ter muita quebra de paradigma, mas por mais preparado que eu estivesse, superou muito a minha expectativa. E o legado tá aí.
É maravilhoso, viajar é aprender. Eu diria que é o dinheiro mais bem empregado. É o melhor aprendizado, é você sentar numa praça e olhar o dia a dia. Porque você mesmo está dizendo uma coisa que eu acho importante lembrar. A gente tem a ideia do chinês, do japonês, do coreano, de todo o mundo oriental, de todos os povos e culturas diferentes dos nossos, a gente tem ideia do que eles são aqui. Então todo mundo fala dos judeus, e fala dos árabes, e fala dos orientais, mas você conhece dos que vieram para cá. O que, que é no dia a dia? Por exemplo, é um país extremamente populoso que pode não ter interesse no mercado internacional, porque o mercado nacional já é negócio pra caramba, já tem bastante gente pra comprar. E a gente não sabe disso aqui porque a gente não vê esse mundo, mas os orientais são extremamente musicais, né? Basta dizer que, assim, eles já eram povos milenares antes do Brasil ser invadido. Né? A gente, na escola a gente ouvia descoberto, não é? Já falamos sobre isso aqui, né? Antes do Brasil ser invadido pelo europeu, já tinha gente aqui. Eles já eram, ó, de quando a gente ouve falar de dinastia? Milhares de anos antes. Então eles tinham música e usavam cordas, e a coisa é feita de muito antes. Então a gente nunca pensa nisso, né? A gente pensa na tecnologia, a gente pensa na comida, a gente pensa no que a gente conhece. O que, aliás, me lembra o que um brasileiro come na China. Porque dizem que a comida não é igual de restaurante chinês daqui.
É. Quando você tá num hotel próximo a uma feira internacional, você percebe que é tudo muito adaptado. Mas eles fazem questão de dar acesso ao que eles têm de local também. Eu vi umas comidinhas bem estranhas que eu olhava pro prato e falei, meu, vai mexer, vai andar, vai sair do prato. Eu não vou comer isso aqui, não. Mas é muito legal. As próprias frutas que a gente come, a gente encontra lá, tem um saborzinho diferente, tem um preparo diferente. Então você come a manga lá, tem um gostinho diferente, um morango, muita pitaia, né, lixia. Porque, bem ou mal, a gente come aquilo que está um pouco adaptado a nós. Eles conseguem perceber uma variaçãozinha que funciona mais aqui. E lá você tem uma coisa mais raiz. Então a própria linguiça que eles fazem lá é diferente, né? O presunto é diferente, é muito bom. Tá dando água na boca já. Mas as coisas são estranhas às vezes de comer, mas pega, você sente o cheiro, aquele ovo preto podre, aquela gelatina esquisita que eles fazem lá, eu vi lá. Falei, não como nem ferrando, mas cheira bem, então por isso que o pessoal come, né? E acho que tem gente que não sabe a história. Ah, um ovinho preto bonitinho, deixa eu provar. Como eu já tinha estudado isso, meu filho tinha mostrado uns vídeos sobre isso, eu já fui preparado, né? Agora tinha umas, por exemplo, parecia umas larvas, como se fosse um casulo de borboleta cozido lá.
Sim, sim.
Tinha umas coisas dela lá, essas aí, falei, não, obrigado. Mas a galera mandando ver, acho que sabendo ou não, viu? Porque é interessante, você olha, não é nojento, você olha assim, é exótico. E muita gente tá aberta pro exotismo, e muita gente também sabe o que é e fala, vou aproveitar mesmo, vou cair de cabeça, já que eu tô aqui, vou abraçar. É o legal da viagem, às vezes você se desprender um pouco desses paradigmas, né? Que você não vai abrir mão aqui, mas você se dá a chance pelo fato de estar curtindo um outro ambiente, uma outra oportunidade, que talvez seja única. única, né?
É, a verdade é que ninguém está interessado. Um hotel, onde você ficou por causa de uma feira internacional, ninguém ali está interessado em te matar. Então você sabe que você não vai morrer por causa de nada ali. Eu não quero dizer isso de maneira pejorativa, mas é o nosso pré-conceito. Você olha e você fala, isso é esquisito. E você sabe, pelo estímulo visual, ou até pelo estímulo olfativo, que aquilo pode não te cair bem.
Sim.
Eu costumo dizer que quando você cheira e não cheira bem, provavelmente não vai te fazer bem, porque é o primeiro sentido, né?
Isso.
Provavelmente não vai. Então você sabe que deve evitar, porque você sabe como aquilo vai cair pra você. Mas ninguém vai querer te matar, ou seja, nada ali é potencialmente letal.
Será, Ruiva?
Eu acho que sim. Eu particularmente fujo de comida viva, né? Essa história de coisas que se mexem no prato. Ou...
Ah, não, eu tô fora também.
Ou vou mais longe, coisas que se mexem logo antes de você comer, do tipo lagosta, siri, que você mata na hora e com... Sinto muito, galera, requintes de crueldade pra poder comer, eu tô bem fora. Eu acho que ali eu provavelmente me abriria. Eu costumo, quando eu viajo, eu costumo me abrir, a não ser, como eu falo, né, carnes novas e comida viva, eu não quero. Nada que tenha olhos. Nada que teve mãe, como diria Phoebe Buffay. Pra quem não lembra, isso é do Friends. Então, mas eu me abro, eu experimento tudo que eu posso. Nossa, eu acho que a grande experiência de viajar é pros cinco sentidos, né? Por isso sempre me interessou e eu acho legal que a gente tenha falado no ar, porque aí eu posso te perguntar tudo que eu quero.
Ai, meu Deus.
Tem muita coisa pra você me contar ainda dessa viagem da China.
É verdade.
Quero muito saber, sei lá, como foi o clima.
Muita imagem pra mostrar também.
Então, eu quero saber, eu gosto sempre de saber como é o clima, como são as pessoas, o que é sentar e só ficar olhando o dia a dia acontecer. Por exemplo, já me disseram que nos países orientais as pessoas andam na rua comendo, e eu acho isso o cúmulo do absurdo. Ah, o tempo que eu tenho pra almoçar é pra ir de um trabalho a outro, então eu ando na rua comendo. Isso é uma coisa que eu não consigo admitir, eu sou muito slow food pra isso. Acontece mesmo?
Olha, nesse caso, eu pude ver algumas poucas vezes, porque eu saí na rua logo no início do horário da feira e voltava à noite. Então, eu tava em Pudong, que é a cidade nova, que é a cidade dos negócios, é o centro financeiro. Imagina uma Faria Lima com a Avenida Paulista no ano de 2030.
Uau!
É mais ou menos essa situação que você vê. É tudo muito moderno, é um contraste de velho com novo, mas... Eu não consegui ver nada da cidade velha, a não ser no caminho rápido, mas você olhando assim, tá tudo muito modernizado. O próprio aeroporto fica em Pudong, na região de Pudong, então acaba sendo um feudo separado da cidade antiga. E os novos ricos moram naquela região, os novos negócios, as novas empresas estão todas lá. Então acaba sendo um círculo mais fechado, onde que talvez a própria atitude da população seja mais diferente, seja um pouco mais europeia, seja um pouco mais parecida com a nossa, a correria mesmo não fica tão aparente. Agora, claro, eu acabei enxergando um pouco a população em alguns momentos de mais descanso. Tinha um parque no meio do caminho que quando eu vi era família, o pessoal correndo logo cedo, aquela corridinha matinal, então de repente o cara tá correndo antes de trabalhar. Então ainda é um momento que o pessoal tá se preparando pro dia. E no final do dia, todo mundo cansado e tal, você vê um restaurantezinho, você vê um café, um bistrô, o pessoal tomando um lanche e tal, mas naquela moda bem europeia, norte-americana, sabe? Então, eu acredito que o exemplo que eu tive lá não é tão representativo. Ele é representativo de uma camada mais específica, percepção que eu tive.
Como você falou, Pudong, nome da cidade?
Pudong, significa cidade nova.
Olha, e onde fica? Em que região da China?
Fica no sudeste, mais ou menos, é portuário, né? Então, você pega no mapa aquela região leste mais pra baixo, assim.
Ah, entendi, é perto de Xangai ou é uma região de Xangai?
É um bairro de Xangai.
Ah, entendi, é um bairro.
É, Ruiva, em resumo, foi um baita negócio da China. Um negócio que tá rolando ainda. E foi um ótimo negócio da China pra mim ter essa experiência. A China foi um grande professor pra mim, como eu te disse. Tá sendo ainda. Ainda tenho contato com a Helena, lá com a minha intérprete. Mas esporádico, a gente se fala basicamente pelo WeChat, que é o comunicador permitido. Eles têm acessos às redes que a gente tem por VPN, mas lógico, é uma coisa controlada. Então, e eles têm o dia a dia deles. É muito corrido, a Helena trabalha muito, vive sempre naquela pilha, né? É uma coisa muito paulistana. Eles são os paulistanos de olhinhos puxados lá, são mais parecidos com a gente do que a gente imagina, principalmente ela, uma profissional de comunicação e marketing, muito parecido com a vida que eu tenho aqui. Ela com os 25 anos dela lá, eu me via com os meus 25 anos aqui. Um estilo, uma expectativa em relação à vida muito parecida, de buscar o sucesso, de buscar o aprendizado, a evolução, num ambiente que é tão ou mais competitivo que o nosso. Eu acho que eles também aprenderam um pouco, ela, né, principalmente, aprendeu um tanto comigo aqui. Ela conhecia pouco do Brasil e teve uma dimensão dimensão mais atualizada até do que é o Brasil e o quanto estamos parecidos. E talvez com a globalização estamos cada vez mais parecidos.
Não tenha dúvida. Mas é como você falou, foi uma grande professora essa viagem e todas as pessoas envolvidas certamente.
Exato.
Né? O que me lembra do nosso próximo tema. Vamos pro intervalo agora, antes de começar?
Exatamente. E daqui a pouco a gente volta com mais Pro 3000 no ar, aqui na Rádio Bis.
Estamos de volta com o Pro 3000 no ar e agora a gente entra no tema principal, o dia de amanhã. Mas a gente não vai falar dos nossos professores preferidos, embora a gente possa falar sobre isso. A gente vai entrar no tema, no que nos concerne, né? A nossa rede e música sobre professores e filmes sobre professores, tudo que envolve a cultura pop dentro do nosso métier aqui no programa. Vamos lá?
Exatamente, Ruiva. E de quebra, alguns depoimentos de profissionais da nossa rede que são ligados à educação de alguma forma. Professores, principalmente de música, que eu tenho contato, mas em várias vertentes, em vários estilos. Como professor de música, que eu mesmo sou desde moleque. Acredite, Ruiva, comecei a dar aula para os meus amigos de banda com 15 anos.
Não duvido, porque foi com essa idade que eu comecei a dar reforço escolar de inglês para os meus colegas.
E como isso aconteceu? Como que isso começou?
Como professora de reforço, foi porque eu precisava de reforço em matemática. Um belo dia uma amiga comentou que precisava de aula de inglês. Você não quer me dar aula de inglês? Aí eu, maravilha, você pode me dar aula. Eu acho que até ela foi de física. Eu e exatas, né? Por algum motivo eu ia bem em química, vai entender. Mas matemática e física esquece. Então acho que foi física que ela me deu aula. E a gente trocou mesmo e eu percebi que realmente saía muito fácil pra mim. Eu não sou professora de maneira erudita. Eu não fiz magistério, não fiz pedagogia. Eu não tenho nenhuma pós-graduação nesse sentido, eu sou autodidata em inglês, fora o que a gente tinha no colégio, né? E eu percebi que o ensinar sempre foi muito fácil pra mim, mas no inglês, depois eu dei reforço de português também, mas o inglês é muito fácil pra mim, é uma paixão que eu tenho, né? Aliás, idiomas são uma paixão que eu tenho, mas o inglês eu percebi que vinha, assim. E mais tarde ele aconteceu por total necessidade, foi uma coisa de vamos agitar alguma coisa, porque nem tudo tá acontecendo. Quando você olha pro lado e o gato artista sempre cai de pé, né? Gato artista sempre se vira. E aí a gente fala, bom, tá, alguma coisa vai ter que rolar em paralelo. E eu comecei a dar aula aí de vez em 2008. Pra falar direto mesmo, foi quando eu estava na Inglaterra, uma grande amiga falou, tô precisando de professor. Uma grande amiga falou, eu tô precisando de professor na minha escola. Quando você voltar da Inglaterra, você não quer dar aula, o que seria o começo de um semestre, do segundo semestre em 2009? De lá pra cá, nunca mais parei.
Vicky, você acha que o estilo de professor de inglês que você teve na escola foi determinante para desenvolver a sua capacidade como autodidata de aprender o inglês e aprender a ser professora de inglês?
É difícil dizer. Eu estudei em escola estadual quase que minha carreira inteira. Então, por mais valor que eu olhe hoje em dia para trás, eu falo, eu sei que era uma carreira muito suada, era muito complicada. Para você ter uma ideia, para todo mundo que tinha que ter inglês, afinal de contas, na minha época no currículo, a partir da quinta série, mas vamos dizer, naquela época era o ginásio, né? Na época do ginásio, a partir da quinta série, a gente tinha aula de inglês e tinha uma professora. Você imagina se todo mundo tinha, três quintas séries, três sextas séries, três sétimas séries. A gente tinha uma aula de inglês por semana, mas isso significava uma professora para todo mundo do fundo do ginásio até o que hoje é o médio, né? Eu via que não era uma coisa fácil para ela e, assim, no que me impulsionou foi, olha, eu gosto disso, eu acho melhor eu correr atrás disso sozinha. Então eu dou muito valor pra ela, porque provavelmente foi quem me inspirou a querer, fora os ídolos, né? Ah, eu quero entender melhor essa música. Ah, eu quero entender melhor aquele ator quando fala, não sei o quê. Então a paixão certamente veio da influência de quando eu comecei a ver inglês na minha vida, né? E a professora ajudou nesse sentido. Mas o ser autodidata foi porque eu queria correr atrás quando eu apontei uma paixão. O que normalmente é o que acontece com os músicos, né?
É verdade. Se você tem um bom professor de música, já é um passo além pra você talvez se tornar um músico. Eu tive ótimos professores. Eu não me coloco exatamente autodidata em tudo na música, porque tive alguns professores lá no começo. Tive aula de música na escola, da terceira à quarta série. Tinha uma professora ótima, a Cristina, era meio loucona, era meio figura, assim, porque ela percebia, isso que eu saquei já naquela época, a resistência que muita gente tinha quanto a estudar música na escola. Todo mundo gostava de música, mas o fato de estudar música de uma maneira formal era difícil. E olha, primeira nota mais baixa que eu tive, eu tirei 4 numa prova, foi na prova de música, porque eu tinha aquela paixão pela música desde moleque, mas formalizar o conhecimento, trabalhar de uma maneira programada, foi um baque para mim. Então eu não conseguia me desenvolver direito no estudo da música na escola. Mas quando eu percebi também as minhas falhas, eu percebi que por mais paixão que eu tivesse com a música, eu tinha uma dificuldade de estudar, e eu era um ótimo aluno em todas as matérias, todo mundo até achava estranho. Falei, pô, mas você gosta de música, você entende? Então, mas você tirou um 4 na prova? Ela até falou pra mim, ela ficou surpresa, porque eu tinha umas sacadas de música muito legais. Mas eu tinha que aprender a estudar a música, o mecanismo de estudo da música pra mim foi diferente das outras matérias. O estudo artístico pra mim foi diferente do que aquela coisa mais formal, da matemática, da física e etc. Então, esse susto ele foi muito legal para mim, porque me mostrou a necessidade de uma busca diferente para estudar algo diferente. E foi exatamente o que aconteceu. Eu me desenvolvi muito bem depois no estudo de música na escola, né, na terceira e na quarta série. Um pouco depois disso, no final da quarta série, na verdade, eu comecei a estudar piano, e aí a coisa seguiu. O resto praticamente é história. Mas eu tive efetivamente aula de violão com professor, era um cara lá de Olímpia, o João. Eu tive um contato bem rápido com ele, depois ele voltou para Olímpia, nunca mais soube dele. Era no Instituto RMF, lá de Moema, onde eu estudei 6 meses. E lá foi o começo de tudo. E muito do método que eu tenho de ensino de música, para quem não sabe, eu tenho um método prático, que eu ensino violão, guitarra, até outros instrumentos, mas basicamente de corda, para o pessoal iniciante, é meu foco. E vem disso que eu aprendi com ele. Porque ele via, acho que a mesma coisa que a Cristina viu comigo lá na escola. Eu tinha muita capacidade de desenvolver aquilo, mas eu precisava de um direcionamento. E esse direcionamento ele pescou. Ele viu aonde que eu precisava desenvolver e foi direto no ponto. E a partir dali, o meu desempenho, a minha percepção sobre a música, sobre a teoria, até a minha maneira de ouvir música evoluiu demais. Isso quando você tem 14 anos, né? Qualquer clique que você dá nessa época, tua cabeça revoluciona. Foi exatamente o que aconteceu. Eu sinto que eu me tornei músico de fato quando eu estudei com o João. E eu perguntava pra ele, mas professor, qual que é o seu estilo? Porque eu trazia muito do popular, né, do rock e tal. E ele pegava um rock, mas um rock um pouco mais elaborado. Ele dizia que a base dele era jazz. Então era muito distante desse popular, que ele não conhecia, ele não gostava, mas também era revelador pra ele. Mostrava um outro lado da música que era necessário ele desenvolver como professor. Então era um trabalho conjunto. Ele aprendendo com os alunos que traziam esse popular pra ele, que não eram a praia dele, a gente aprendendo com um cara que, meu, um cara de 21 anos, né, garotão, que desde moleque tocava muito jazz e trouxe teoria pra eu aplicar no rock, que é uma coisa extremamente solta. Eu entendo que o jazz, que com toda improvisação, com toda aquela técnica diferenciada, tem muito a contribuir em qualquer estilo e teve muito a contribuir pra mim. O legado do João pra mim como professor, ele é inegável. Eu tive as minhas aulas de piano com a professora Maria Helena Arbex, né, que era amiga da minha mãe, mas foi uma coisa bem rápida. Agora a Maria Helena, ela conseguiu dar aquela introdução e no piano, eu não tinha piano em casa e tudo, então foi difícil desenvolver. Ela mostrou mais assim a necessidade de ter que estudar música para se desenvolver em música. A gente tem aquele negócio, vou chegar, vou ler uns livrinhos lá e vou sair tocando. Não, inclusive ela me deu de presente um livro de teoria musical, que eu tenho ele até hoje e me sirvo dele até hoje. Eu devorei aquele livro algumas vezes. Eu vi que assim, você quer ser músico, você tem que estudar, você tem que ter bons professores, por mais rápido, por mais simples que seja. Às vezes uma aula que você vai ter com um professor muito bom, sabe, um momento que você vai ter, um bate-papo que você vai ter com um professor informalmente, isso pode mudar a tua vida, porque ele é professor não só de você, ele não é professor das pessoas, ele é professor ponto. Ele tem uma vocação, ele tem uma aura, ele tem uma postura, ele transmite isso na vida dele. Então qualquer momento que você tem com um professor pode mudar a sua vida, e alguns professores mudaram minha vida em alguns momentos, mesmo não dando aula formal pra mim. O caso do Gerson Esteves, professor de teatro, ator, fiz um curso com ele, mas antes eu fiz um trabalho de edição de vídeo pra ele, e só nas conversas com o Gerson já aprendi muita coisa. Aí editando o curso dele, o curso de teatro dele, aprendi muito mais. E depois fazendo um curso com ele, eu já tinha cortado um caminho enorme, aproveitei muito da oficina que eu fiz com ele. Então é isso, quando você tem um professor perto de você, batendo papo, ele já tá te ensinando sem você perceber.
Sem dúvida, não tenho o que dizer. Eu acho que em pontos contrastantes, você falando de uma pessoa que influenciou muito, pra mim, eu dizendo que foi uma professora que me influenciou a procurar mais, porque eu sabia que ela tava dando o que era possível nas condições, com as ferramentas que ela tinha, a gente fala de uma coisa muito importante. Você disse aí, a pessoa não é professora nossa, ela é professora, é vocação, né? É ponto, é isso. Eu vejo, por exemplo, meu pai era professor, então a gente via como a vida dele era... A gente acaba, quando a gente ensina alguma coisa, vamos dizer, profissionalmente, né? Quando a gente é tutor de algo, a gente assume essa posição pra tudo. Então, quando você ensina alguém, vai, eu sou professora de inglês, mas se eu tô ensinando alguém a cozinhar algo, provavelmente eu vou assumir aquela postura também. A gente vira um pouco professor. E meu pai tinha essa... Sem querer ser eu professorzão e tal, não era aquela coisa... professoral, como a gente fala, mas a gente via que ele gostava de ensinar as coisas que ele sabia. Meu pai tinha essa alma de professor. O meu irmão mais novo é professor universitário. A gente vê hoje em dia, por exemplo, nas redes sociais, ele não tem uma conta pessoal. Ele tem uma conta em que ele ensina, né? Ele é professor em rede social. Então, virou mesmo a vocação, né? Porque o professor tem essa pegada, né? O professor tem essa devoção e vocação. E é uma carreira que tem que ser muito... apaixonado por ver o outro aprender. Eu acho que é o maior aprendizado que eu tenho como professora é o prazer que a gente tem de ver a pessoa aprendendo. Eu tenho... É o meu verdadeiro... É o meu ponto de prazer, é o meu ponto máximo, é o meu êxtase. Eu chego ao nirvana quando eu tô dando aula, sei lá, alguns meses pra um aluno, eu falo, tá, agora a gente para tudo e eu falo pra você, você vai escrever um texto pra mim como se fosse uma redação se apresentando, eu sou fulano, se você quer, aí a pessoa te entrega 20 linhas que você fala, isso daqui tá praticamente irrepreensível, eu já estou fazendo essa pessoa pensar em inglês. Ou quando ela fala assim, ah, eu vou viajar, não sei o que, e na volta fala, olha, eu lembrei daquela aula que você me deu de falar assim, assim, você não deve fazer isso, você deve fazer isso. Por exemplo, vai, como em inglês as pessoas mal usam excuse me, hoje em dia é tudo sorry, e aí eles vêm e trazem, não, é verdade, eu não ouvi ninguém pedindo licença, é tudo sorry, não tem, parece que elas já estão pedindo desculpa, eu falo, não, é uma coisa cultural, assim, 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 porque eu acho que o professor é aquele que também traz um pouco de vida, né, você vai pesquisar lá fora, então, sei lá, eu viajo, eu vejo, por que que eu não vou passar isso pros meus alunos? Então a gente acaba virando um canal, né, pra passar tudo pra frente. Então, eu acho que sabedorias todas, né, qualquer conhecimento que você tem, existe pra dividir. Então, entra você e tem que sair da mesma forma que entrou. Tem que vir, né, tem que virar, tem que ir pro mundo. E a gente percebe quando tá na paixão, tá na vocação, que a pessoa vira professor, porque nasceu professor e talvez só não soubesse até aí.
Exato, a gente se descobre professor de repente, né? Eu, em nenhum momento eu falei assim, vou dar aula, vou pensar nisso e dar... Assim, em algum momento eu já pensei nisso, mas mais agora, né? Buscando retomar o mestrado e tal, mas foi uma coisa que também derivou do meu trabalho de professor antes. Não deu um estalo em mim e falar, ah, vou fazer um mestrado para ser professor universitário. Não, isso já é uma consequência de outros trabalhos que eu fiz como professor. Para mim, eu digo isso para mim. A vontade e a oportunidade, talvez, de seguir como um professor agora, com nível de mestrado, é uma decorrência de todo o trabalho que eu fiz como professor de música, como professor de inglês, ou mesmo professor de reforço escolar, que algumas vezes eu fiz com os colegas. Eu tinha grupos de estudo no qual eu ensinava as matérias pro pessoal, que, curiosamente, eram os meus colegas de banda. Então a gente fala, vamos ensaiar? Fala, não, tá todo no pendurado em física, vamos lá. E eu mesmo tinha dificuldade, porque por melhor aluno que eu tenha sido em certas épocas, tal, eu tinha um problema com matemática um pouco mais avançada, a física era um demônio pra mim, química eu ia muito bem, aqueles joguinhos de química que eu tinha quando era pequeno me mostraram um pouco mais de vocação e facilidade pra lidar com isso, mas a matemática e a física é complicado. E outra, meu pai ficava muito indignado com isso. Meu pai é engenheiro civil, foi professor também, meu pai exerceu basicamente a engenharia, mas até quando ele estava na graduação ele dava aulas em cursinho e tal, pra, né, pra ter uma experiência, ganhar a graninha dele. Meu pai era um ótimo professor, deu reforço pros jovens quando ele já era velhão, assim, os amigos indicavam pra ele, assim, pessoal que precisava, ele fazia de bom grado, ele não trabalhava com isso, ele fazia como uma doação dele mesmo, adorava, era até uma válvula de escape pra ele, porque meu pai gosta muito de passar o conhecimento, gosta de ensinar, gosta de se perpetuar. Eu sinto que cada vez que eu ensino algo, tô passando algo de mim pra frente. E olha, a gente vai ter um exemplo aqui no no programa, muito ilustrativo disso. Porque minha parceira na Belsen, a Nina, ela começou sendo a minha aluna, a Nina Prado. E ela já tinha o talento, já tinha o trabalho dela, mas lá no começo, o Carlos, que o pai dela, que foi sócio na Plá 3000 Multimeios comigo, trabalhava comigo lá na Abril. Quando ele chegou pra mim, disse: Juninho, vamos dar uma desenvolvida na Nina, queria que ela tivesse umas aulas com você. O pessoal conhece seu trabalho como músico aqui, o pessoal da Abril comenta, me indicaram você. Então, pô, vamos lá. Você vê, dando aula pra ela, ele se tornou o meu sócio no projeto, ela se tornou a minha parceira na Belsen e fizemos aquele EP sensacional que gravamos em 2012. Então, vê que aquilo que eu desenvolvi, aquele talento natural que ela já tinha, que eu desenvolvi e foi perpetuado num trabalho que foi reconhecido aqui no Brasil e até fora, é uma satisfação tão grande. Cana, vocês vão conferir aqui. Tudo isso começou com o fato de eu ser professor de música e ter como aluno uma pessoa talentosa que precisava desse impulso como a Nina foi. Então, isso aí não tem preço. Assim como acho que não tem preço meu pai ter visto as meninas que iam lá, que tinha aquela dificuldade na física, na geometria, meu pai chegava, faz assim, meu, e elas, puta, passaram de ano, entendeu? Não tomaram pau. Então, isso é muito importante, é mudar a vida da pessoa, é você resolver um problema pra ela, é você dar vazão a uma arte que ela talvez sozinha não conseguisse, ou fosse fazer de uma maneira mais mambembe, de uma maneira menos profissional, mas se ela tem um objetivo de fazer aquilo com qualidade, se ela tem um objetivo, ou mesmo a necessidade de cumprir aquela etapa escolar, pra poder evoluir um ano, pra poder fazer um cursinho, entrar numa faculdade, ter a profissão que ela quer ter, cara, olha a responsabilidade que a gente tem e a satisfação que a gente tem de participar desse sucesso. Então, ser professor, não importa o que você ensine, é uma prova de que você faz o outro evoluir, que você faz o outro chegar onde ele quer chegar. Isso não tem preço.
A gente percebe quando os professores têm essa devoção, essa vocação, nesse sentido, né? Quando eles têm esse prazer de ver o aluno aprender. Eu não tenho a menor dúvida de que eu parti pro... Acredito que a gente deva ter o nosso chamado, aquele, né? A aptidão para as coisas, o talento para tal coisa. Mas eu acho que o professor pode muito moldar o que a gente vai escolher fazer na vida, né? Eu gosto muito de história, mas não gostava do meu professor de história na maior parte da minha carreira escolar. Mas por motivos pessoais, não por motivos... Não porque eu não gostasse da matéria. Meu problema era com o professor. A mesma coisa a professora de matemática. Basta dizer que em 2 anos da minha carreira escolar eu tive aula com uma outra professora e eu era uma excelente aluna. Quando eu tinha aula com esta tal professora, era péssima. E ela tinha uma impressão horrorosa de mim. Paciência, precisou os outros professores falarem: não, mas a Viviane é uma excelente aluna. E ela teve que ficar quieta. Eu soube de uma história assim, exatamente isso aconteceu. Então eu percebo que eu sempre gostei muito dos meus professores de português e tive vários, porque eu gosto muito da língua portuguesa. Eu tive essa uma professora de inglês que me contribuiu o suficiente para eu querer ir atrás. E eu sabia que exatas já não era minha de qualquer jeito. Mas diga aí, seu Júnior, se eu puder mudar de assunto ficando no mesmo assunto, você está mais para professora Michelle Pfeiffer de Mentes Perigosas ou para professor Robin Williams de Sociedade dos Poetas Mortos?
Adoro Michelle Pfeiffer, adoro o papel dela nesse filme, mas eu me identifico integralmente, ferrenhamente com o que Robin Williams representou na Sociedade dos Poetas Mortos, porque aquilo, pra mim, é ser professor de verdade. Quando eu vi esse filme, despertou em mim mais ainda a vocação de professor. Eu percebi que eu tinha muito mais de professor do que eu me dava conta.
Aquele filme foi inspirador de tal forma que foi o meu filme preferido por muito tempo, nos bons anos. Talvez esteja ainda no meu top 10 do Hit Parade. É inspirador assistir aquele filme. Eu saí do cinema pensando: o que eu posso fazer para mudar o mundo? Sabe? Aonde eu posso canalizar essa paixão que eu tenho aqui dentro e que eu vi que era que ele queria passar para aqueles meninos. E ao mesmo tempo, como quem tá querendo mudar o mundo sempre é... Na nossa sociedade sempre toma uma cúpula, né? Bota uma cúpula de medo e de preconceito e de burocracia em cima de você. E você, né? Espero que a coisa mude a partir de agora, mas... Que filme lindo, que papel maravilhoso dele, né? Também gosto de pensar que eu seja uma professora inspiradora, né? Vários alunos meus que nunca tinham pensado em sair do Brasil exatamente por causa da barreira da língua, começam sempre a pensar: ah, eu acho que eu vou, quero ir pra proverbial Disney, né? Todo mundo quer ir pra Disney, vai pra Disney. Tudo bem que na Disney já tem um monte de funcionário que fala português, afinal de contas o Brasil é um dos países que mais frequentam a Disney. Mas aprenda, você nunca sabe se aquele Mickey fala português. Não custa. Então, quer dizer, esse filme é lindo, a trilha sonora é linda, o elenco é lindo, Foi a partir daí que Robin Williams foi né? E a Michelle Pfeiffer já era a Michelle Pfeiffer quando fez esse filme. É um baita filme de professor. E, aliás, me faz entrar no nosso outro assunto, falando do mesmo assunto. Trilha sonora sensacional. Eu particularmente não sou uma pessoa que coloca rap pra ouvir sempre, ou hip hop, né? Não é tão assim, entre os meus. Eu sou do rock, todo mundo sabe aqui. Não que isso me centre no rock, mas é que não é um mercado que eu exploro, o do rap e do hip hop, mas Gangsta Paradise é uma música maravilhosa. E aí, é a trilha sonora desse filme.
Com certeza.
Então eu lembro sempre desse filme quando eu via o clipe, né? Porque o clipe tinha muito de... O clipe tinha muito do filme, e eu via muito na velha e boa época de muito videoclipe, sempre via Gangsta Paradise.
Marteladíssimo na MTV, né?
Sim, sim. E o filme também é legal, então ver cenas do filme, né? É sempre uma junção boa, né? Quando é um filme bom, música boa, só pode dar clipe bom. Deixa eu martelar, pode tocar aí que eu gosto, pode tocar o dia inteiro. E isso me lembra, então, trilhas sonoras de filmes sobre professores e música sobre professores. Vamos comentar aí, seu Parola.
Bom, temos Police, que não nos deixa mentir. É uma música clássica da cultura pop, que é Don't Stand So Close To Me. Traz exatamente isso, né, Ruiva? Essa relação perigosa, curiosa.
Quando as pessoas acordaram para o fato do que a música estava dizendo, ela virou bastante polêmica, não é? Não chegue tão perto de mim, né? A história da música é polêmica, só o que eu posso dizer. Hoje em dia ela provavelmente seria cancelada com essa galerinha de agora, mas é só prestar atenção e ver que a pessoa está dizendo que pode até existir um desejo, mas fique longe porque o que a gente quer fazer não é certo. Então existe um cuidado aí para que a polêmica não se realize. Que mais? Mais música de professor?
É outro filme muito legal, A Escola da Desordem, que a gente relembrou um pouco antes aqui do programa, né, a Ruiva, com Nick Nolte, com a Jobette Williams, bem em Sessão da Tarde, e a trilha do 38 Special, uma banda ótima, foi uma das primeiras vinhetas do Super Special, aquele programa de videoclipe da Bandeirantes, que a gente já comentou aqui. O tema era Teacher Teacher deles, que é tema desse filme. Vamos ouvir um pouquinho aqui que muita gente vai relembrar.
Maravilha, me levou pra quando agora? 1984, é isso?
Exatamente.
Olha, faz tempo, hein? Olha, tenho lembranças grandes dessa época. Correndo o risco de ser TMI, informação demais aqui. Eu sei que esse filme existe porque nessa época eu tinha um baita crush no Ralph Macchio, o Karate Kid, que está nesse filme e é por isso que eu sei dele. Na hora que a gente falou que ia falar de tema de professor, já veio na cabeça. Teacher, teacher. Não posso dizer que não. Veio.
Não tem como, né, Ruiva? É muito marcante.
Veio também uma que é super lado B, não sei quem vai conhecer aí. Tem uma música que é uma gracinha, do Extreme, chama Teacher's Pet. Se eu bem me lembro, eu acabei não indo ver a letra e tal, mas se eu me lembro, faz muito tempo, é lá do Bzão deles mesmo. Eu acho que é a resposta pra isso. Se eu não me engano, é um professor que diz que está sentindo, sim, algo por um aluno. Se bem me lembro, para evitar a polêmica, parece que era professor de faculdade, ou seja, já não estamos mais na linha do ilegal, na linha do crime.
Somos adultos, né?
Acho que é todo mundo adulto ali. Mas eu vou pesquisar direitinho e eu falo para vocês. Só lembrei na hora do Teacher's Pet. Eu gostava muito de Extreme na época que eles vieram pra cá e tal. A gente tava falando de guitarra, né? Por causa do Ed, por causa da sua guitarra como professor. Eu adoro o Nuno Bittencourt na guitarra. Gosto mesmo. Então eu sempre fui muito fã.
Sensacional. Estudo até hoje. É um professor pra mim. Alguns professores não sabem que somos alunos deles diretamente. Mas eles sabem que tem alunos pelo mundo inteiro pelo trabalho que eles fazem. Eles espalham a aula deles e a gente aprende com esses professores. O Nuno, ele é incrível. Eu conheci Extreme. Fui assistir o stream ao vivo numa época que eu tava começando a me desenvolver muito na guitarra. Então é marcante pra mim até hoje.
Eu gosto pra caramba. Eu era daquelas fanzocas mesmo dessa época em que a meu ver, eu olhava em volta e eu falava, bom, tá, não pode ter um bonito numa banda que os meninos não gostam e não gostam que as meninas gostem. Então foi a época que virou o tal do rock farofa. Só que eu vejo que as gerações de hoje, né, a galerinha de agora de 25 ama.
Exato.
Porque não tem o preconceito que a Omarada parecia até naquela época.
Ah, passou já.
Saindo rapidinho do assunto, mas ficando, fazendo só um parênteses, eu me lembro na época da minha adolescência, a menina não podia gostar de Bon Jovi, Skid Row, Extreme. Tem cara bonito, então é ruim. Só pode ser ruim. Esses caras são bonitos demais pra ser competentes. Eles não podem ser tão competentes sendo bonitos.
É muito tempo cuidando do cabelo, né? Então o cara não tem tempo pra estudar, não deve ser bom músico, né?
Pois é, era isso que parecia pra Omarada. Então não pode ser bom. Então distorciam o nariz e aí de quem ouvisse. Ah, como a galera agora não tem esse problema, afinal de contas eles estão tudo velhão, da minha idade, pra mais. Então, quantos anos você falou que o Ed foi mesmo? 65, não é?
65, quem diria, hein? Dava pra queimar um gás ainda.
Era um moleque na época que eu comecei a ver clipe do Van Halen. Moleque!
65 é o novo 55, Ruiva?
Ah, eu acho que dá pra pôr até pra menos, hein? Tem muita gente produzindo muita coisa boa com 65. E vou te dizer, tem muito galã com 65 anos, hein? Aliás, ali nos 60 tem um monte, né? Ó, beirando os 60, se não com 60, nós temos os caras do Duran Duran, nós temos o John Bon Jovi, temos o Johnny Depp, temos Michael J. Fox. Estão tudo ali chegando nos 60. Tom Cruise, toda essa moçada. George Clooney já deve estar ali, eu acho que ele tá com 57 ou 58. A gente fez um Cleidinha sobre etarismo dia desses, e eu fui analisar tudo isso. Brad Pitt tem 57 anos, então quer dizer, todos os ídolos e galãs de uma geração inteira já estão com 60, beirando isso, e vou dizer que muitos deles bem interessantes até hoje, como falei.
Aí sim, Ruiva, ó, essa semana eu tava conversando com um cliente aí, um potencial cliente e uma parceira que conheciam, inclusive, né, mas aí especularam, falaram, não, imagina, peraí, mas quantos anos você tem? Falei, vai, eu fiz a pergunta clássica, mas quanto você acha que eu tenho? Ela falou assim, o cara falou, uns 40, a moça falou assim, uns 35, eu falei, mas eu tô perto dos 49 e tô enganando muito bem.
Não é não?
É demais, né?
No dia do programa passado eu fiz aniversário, dia 7 de outubro, e eu ouvi que eu tinha 32, eu ouvi que eu tinha 35, e cá estava eu completando 47, fiquei bem feliz.
Sensacional, aliás, parabéns, Ruiva, aqui agora no ar, né, nós falamos aí, mas fica registrado aqui. Essa aqui, a cada ano fica mais jovem, mais nova, mais maluca, mais inspirada. Aliás, você é uma professora mais inspirada ou pirada? Já que você falou inspiração, professores que têm inspiração em ensinar, mas tem o pessoal que tem a piração em ensinar e às vezes é isso que atrai. Para mim, o Robin Williams com aquele papel, ele mostrou um professor inspirado e pirado. Você pende mais para qual lado?
Sabe que é uma coisa bem interessante, que não faz duas semanas eu ouvi isso de mais uma pessoa. Muita gente me indica para outras pessoas com essa característica. Ah, eu acho que tem que ter aula com a Vicky, ela é doidinha, assim.
Quebra um pouco o formalismo, né?
É o meu currículo.
É, então, acaba sendo uma linha interessante do currículo, do perfil. Porque é uma quebra de paradigma pra muita gente que acha que o professor tem que manter aquela aura, aquela dureza. Vou dar o gancho agora pra gente encerrar o programa com algo que mostra exatamente isso. De uma maneira ainda sutil, mas que a quebra é muito importante. A quebra, às vezes, é a chave pra chegar no aluno, pra chegar naquele que tem a resistência em relação ao papel do professor, que é Sidney Poitier, e ao Mestre com Carinho, um grande filme com uma grande trilha da cantora Lulu. É assim, foi um baita filme com uma baita música, não podia dar errado, não é verdade?
Maravilhoso! É sensacional, é um dos filmes mais inspiradores que eu já vi. Você vê, né? Filme inspirador normalmente tem a figura do professor. Eu amo essa trilha, eu adoro cantar essa música. Inclusive, vamos nos comprometer a fazer uma versão dela, seu Júnior Parolo?
Vamos fazer na Gamesh? Gamesh Acústico vai começar agora a trabalhar, né, Ruiva? Vamos colocar. Isso aí, inclusive, eu já tinha essa ideia quando eu vi a versão do Soul Asylum, do Unplugged da MTV. Ficou maravilhosa aquela versão com a participação da própria Lulu. Então, demorou. Vamos fazer. Eu vou curtir muito.
Tá feito. Vamos ouvir agora, então?
Vamos sim.
Fica então a nossa homenagem com essa canção maravilhosa para todos os professores, todos aqueles que ensinam, todos aqueles que se permitem aprender, e a minha gratidão a todos aqueles que já se dispuseram a me ensinar nessa minha jornada. Não é isso aí, seu Ju?
Com certeza, Vicky. Nós, como professores, devemos muito aos nossos professores, temos muito deles na gente, e a gente sabe que muito da gente vai se perpetuar nos nossos alunos, nos nossos educados, nos nossos amigos que aprendem no dia a dia com a gente, a nossa família, porque a gente também está sempre aprendendo com todo mundo. Um professor, ele não para de ensinar porque ele não para de aprender.
Me emocionou, rapaz. Olha eu chorando no ar, seu sem vergonha.
Consegui! A nossa mestra com carinho. E eu fico muito emocionado também depois desse programa, porque eu lembro que a pessoa que eu sou hoje é resultado direto de eu ter aprendido a ensinar. Eu me tornei uma pessoa melhor quando aprendi a ensinar, quando aprendi a me doar, quando aprendi que a vida não termina apenas em mim. É como ter vários filhos no mundo antes de ter o meu próprio filho. E o meu filho é tudo pra mim, então eu imagino que esses meus filhos também são tudo pra mim.
Que lindo!
E a vida segue.
E com uma participação especial do Thor, a gente vai dar o nosso bom dia, boa tarde, boa noite final.
Muito bom.
Seu Júnior, muito obrigada. Toda gratidão. Para você que está nos ouvindo também, muita gratidão. Nos vemos semana que vem. Então, seja professor na vida e seja aluno na vida. Porque os dois lados são sempre uma delícia.
Sejam professores de todos e de vocês mesmos. Aprenda a se ensinar também a cada dia. A cada ato que você faz, se ensine também. Aprenda com você mesmo. Aprenda com o mundo. Aprenda com a vida. Aprende com a gente. E a gente aprende com vocês todos também. Feliz Dia dos Professores para todo mundo amanhã. E Dia do Professor é todo dia também, gente. O professor merece respeito todo dia, gratidão, reconhecimento, tudo. Tudo que todo profissional merece ter. Tudo que toda pessoa merece ter. Vamos pensar nisso. Vamos aprender isso. Beijo para todo mundo. Boa semana. E fica aqui o meu, o nosso. Tchau!
Pro 3.